negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole senão você creu.
Escuta o rugido do Chelsea, porque está começando mais um Bluecast Brasil.
E o pitiu-piu, e o pitiu-piu, e o pitiu-piu, e o pitiu-piu.
Eu sou o Thiago Nascimento e o Didier Drogba é o negão de tirar o chapéu.
Eu sou Davi Anjo e não olha pro lado que tá passando é o bote. Se ficar de causada, porra da come.
Meu Deus do céu, cadê minha carteira? Fui assaltado.
Eu sou o Luiz Ayer. Porra, esqueci minha frase, mano.
Eu sou o Nascimento e saudade do Drogba, cara. Saudade, pô.
Olá, eu sou o Ticão Canela e... Oh, pai, mãe, seu... Don't wanna be...
Dá vontade de cantar essa música aí, né? Quando o Didier deixou o Chelsea, né? Mas antes de a gente falar sobre o programa de hoje, se apresenta aí, Luiz. Luiz Olho, como é conhecido pelos amiguinhos.
Os olhos mentirosos, é o Ayer.
Pô, então, pô, caraca. Pô, Luiz Ayer aí, galera, apresentando aí... Tô um mês aí no grupo e chupa pinquizada,
mano. Caralho, velho.
Pô, foi tarde, mas foi, pô. Minha frase foi tarde, mas foi, mano.
É o famoso Manchester, né?
Ah, essa era a sua frase?
É uma merda.
Ah, beleza. É isso aí, Luiz Olho com a gente aí hoje. É o novo editor do Chelsea Brasil, fazendo um trabalho legal. Mas vamos falar hoje sobre o Didier Drogba.
Ah, peraí, ele é o novo editor?
Ele é um dos novos editores.
Ô, oh, cara, então boas-vindas, uma salva de palmas pro novo editor aí, gente. Aí, ó.
Yeah, Luiz Olho! O Luiz Olho, quando eu falo Luiz, eu imagino que ele é um beholder, sabe? Só um olhão na cara dele.
Beholder. É muito D&D, né, cara?
É muito D&D isso. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esse negão que deixou o Chelsea aí, mas vamos falar sobre ele, né? Didier Drogba, o negão que tirou o chapéu. A gente não pode dar mole, senão ele creu na gente. E é isso aí, vamos falar de... Didi Deus Drogba, mas primeiro vamos para os e-mails. Ticão, onde é que nós estamos agora, cara?
Nós estamos na leitura de e-mail!
Começamos do jeito mais bizonho possível, né, cara? Um plantão médico. Plantão médico não, plantão o quê? Que é isso aqui?
Plantão da Globo, cara. Plantão
ah, é,
Globo,
o plantão
cara.
Da Globo. Essa musiquinha quando tocava, cara, era gelo na bunda na hora, cara. Pronto, Cuba lançou os mísseis, é...
Todo mundo ficava cagado de medo,
ou
cara.
Ou era o zumbi lá tá atacando o Brasília, o Congresso, ou Cuba lançou os mísseis, né?
É, ah, é, mais ou menos isso aí, né? Ou tinha estourado a guerra nuclear. Todo mundo com o cu na mão quando tocava assim.
Essa música podia vir acompanhada daquele ritmozinho que é Cuba lança Cuba, quero ver Cuba lançar, né?
É muita besteira pra dois caras só, pelo amor de Deus.
Mas vamos pra essa leitura de e-mails, Ticão. Essa leitura de e-mails que não teve muitos e-mails, né?
Que
na verdade.
Não teve e-mails, né? Até, pois é, primeira vez que estou participando da leitura de e-mails, né, cara? É um prazer estar aqui com você, somente com você, Lion.
Olha só, rapaz. Agora se eu faço rugidinho, o neguinho me pega pela perna, rapaz, me joga na parede. Galera tá odiando esse nosso rugido e vamos começar pelo esse comentário aí do rugido, então, Ticão.
Vamos lá, então, já que não tem e-mail, a gente pegou os comentários aqui do site pra ler, né? Rodolfo Silva, que comentou aqui um comentário muito bonito que me tocou o coração.
Rodolfo Silva, que é amigaço íntimo, se eu não me engano, do Eudes Nascimento, cara.
Pois é, ele mandou um comentário aqui que tocou meu coração, né? Ele falou: que merda esse rugido, véi. Então vamos mandar um rugido pra ele?
Vamos, Rodolfo Silva. Um rugido pra você, meu amigo. Ele tem a cara do Paulo Henrique Ganso misturado com Oscar, cara. Não tem? meio assim, né?
É, quem quiser ver, vai lá no post do outro podcast.
Mas olha, a gente pode ignorar um pouco o Rodolfo Silva, apesar que ele é um amigão nosso, ele é amigo, tá sempre ativo lá no grupo Chelsea Brasil.
É, gozação, tá, o Rodolfo? É gozação, é brincadeira.
Mas a gente pode ignorar o Rodolfo Silva porque ele trabalha na empresa VASP, que é a empresa Vagabundos Anônimos sustentado pelos pais. Pelo menos é o que tá aqui no Facebook dele.
Já trabalhei muito tempo aí também.
Eu vou dizer que eu tô trabalhando nesses últimos 4 meses, cara. Eu tô nessa empresa
tá
aí.
Tá nesse ramo.
Mas enquanto isso, o Rodolfo Silva deu... Achou uma merda nosso rugido. Um rugido pra ele de novo. O Pietro, por outro lado, achou legal, cara. O Pietro Uenela Oliveira Borges. Eu até acho que esse nome, né? A gente tava conversando aqui antes de gravar.
Em off,
acho,
né?
Que é um nome africano, sei lá, né? Uenela, não sei o que é isso.
É, Uenela, só, a gente só acha que é africano porque parece Nelson Mandela.
Mas um abraço aqui pro Pietro, que ele tá mandando aqui um elogio pra gente. Tá falando que o nosso site é fantástico. Falou. O site de vocês é fantástico. Pé. Continue a fazer este trabalho magnífico, trazendo orgulho e notícias do nosso querido Chelsea. Então, aí, pelo menos alguém sente orgulho do nosso rugido.
Aí, ó, viu? Um rugido pra ele, então, Lion. Ai, ai. Morales Henrique aqui também falou: véi, ficou muito bom e parabéns, Chicão. Eu escolhi esse comentário porque ele falou de mim, né?
Olha aí.
O áudio ficou maneiro, mas tá muito cru.
Como assim?
É, cru? Eu tô tentando entender o que é esse cru até agora, mas tudo bem.
Eu lembro que nosso segundo, nosso primeiro Bluecast, quando editava era eu, então não tinha essa qualidade que o Ticão tem.
Ô, nossa, mas eu tô lisonjeado agora, hein?
Eu sugava muito do Matando Robô Gigante, do Jovem Nerd, que são os podcasts que estão dominando hoje o blog, né, blogosfera, né, que o pessoal fala.
Sim, sim.
E eu sugava muito. E teve um amigo lá, um leitor nosso, que falou: ó, é legal o conteúdo de vocês, mas vocês tá copiando muito do
Nerdcast.
Do Matando Robô Gigante e Matando do Jovem Nerd. Copiando do Jovem Nerd. Aí eu, pô, beleza, a gente ainda tá procurando nossa identificação e tal. E agora a gente tá achando com o Ticão, né? O Ticão tá tocando a barca aí e tocando bateria toda hora no programa.
Badum.
Mas tá... Mas tá, a gente tá procurando, a gente tá indo do caminho certo. Então é isso, ó. A gente achou o rugido, mesmo algumas pessoas não entendendo a piada do rugido.
O rugido pra eles, tá... então, Lion.
Caraca, o nego vai matar a gente enquanto a gente pela rua, cara. Mas isso aí, tu quer falar alguma coisa desse cara aí? É que eu te cortei no meio da...
Não, eu ia falar alguma coisa sobre do Nerdcast, tu falou ali de edição, só que eu esqueci. Ah, tá, não, lembrei que tu falou que nós estamos procurando identificação. É o que eu digo, o segredo, cara, é amor, tá ligado? Quando tu come uma comida gostosa, ô, oh, mãe, que comida gostosa, e ela fala: ah, é o carinho de mãe. Tá ligado? É mais ou menos, eu coloco o na edição do Bluecast, tá ligado?
Pois é, eu ia falar isso agora. Nossa, perdeu uma oportunidade de patrocinar a gente aqui, cara.
É, cara, é o amor!
Então, em vez de colocar coloca pi, sapi, tá ligado?
Ah, é, pra não fazer o...
Não pegar o patrocínio.
Tá certo, é, tá certo. Já tinha falado o Zola no último podcast. Jabá só com business agora também.
É, jabá só... Nem Globo Esperança não. Criança Esperança. É de graça, rapaz.
É, rapaz. E toda vez que eu falar... Vai ter pi...
Thaísa Ramos aqui mandou uma foto aleatória, não sei porque ela mandou essa foto escrito podcast, mas ela mandou, que ela tá falando aqui: Thaísa Ramos, minha cachorra se chama Betina. Legal, um rugido pra Betina.
Não, só pode repetir essa frase aí?
Minha cachorra Betina?
Ela mandou um e-mail pra ti, dizendo que a cachorra dela é a Betina.
Sim, ela mandou aqui. Então, a Thaísa Ramos aqui acabou de mandou um e-mail. A Thaísa Ramos mandou um e-mail aqui. E o e-mail dela tá escrito: Thaísa Ramos, minha cachorra se chama Betina. Tipo, legal. Parabéns, Betina. E um rugido pra você. Rau!
Uma salva de palmas pela coragem dessa guria de mandar um e-mail desse.
E eu vou dizer aqui, a foto dela vai pra... Vai pro
aquele... post?
Não, vai pro post, mas também vai pro espaço que a gente separa pros blues, né? Que é o All Blues Brasil. Então nós vamos colocar lá no nosso... e... na nossa sessão de fotinhas do nosso, na nossa fanpage, pro A Blues Brasil, Thaísa Ramos e a sua cachorra Betina.
Pois é, e a Betina, ela tá com a camisa do Chelsea também?
Não, só a Thaís. A Betina tá olhando pro horizonte, tipo, tô pensando na vida, o que, que eu tô fazendo aqui nessa foto?
Ela
tá
deve estar pensando. É, sei lá, né? Puta merda, cara. Que coragem, hein? Que coragem, cara.
Ficou mais algum e-mail?
Ah, só o Elton Mazucci aqui falou: eu também não vi porra nenhuma dessas Olimpíadas, mais um dos meus esse aí.
Ninguém, se não viu as Olimpíadas, imagina a Paralimpíadas, você não deve nem estar sabendo o que tá rolando.
Ah, eu sei que tá faltando alguma coisa.
Olha, meu Deus do céu, e é com essa piada de um boneco que nós vamos nos despedindo aqui. É isso aí, meus amiguinhos, vamos falar sobre Didier Drogba. Vamos falar primeiro, começar a falar sobre o seu passado, antes do Chelsea, né? Pra quem não sabe, Drogba fez a sua fama na França, antes de se juntar pro maior de Londres da Inglaterra. Lógico, Londres e Inglaterra, que burro. Mas antes de se juntar ao maior de Londres, né?
Que burro, dá zero pra ele.
Quem pode começar a falar sobre esses times por onde Didier passou é o nosso querido Davi Anjos. Manda ver aí, Davi.
Davi Wikipedia Anjos, né?
Primeiro ele passou pelo Racing Club de France, é o segundo time de Paris. Depois ele passou pelo Le Mans.
Le Mans, o primeiro conhecido, né, o Le Mans. Ele jogou pelo Le Mans por 4 anos e ele fez apenas 12 gols lá, né? Mas ele era muito novo lá, isso foi em 98.
Obrigado, Wikipédia!
Wikipédia, fonte de conhecimento.
Aí depois ele passou pelo Gigant, né?
Guidan, parabéns pro Davi, eu não consegui falar esse nome nunca.
É o desafio, né? Acho que todo mundo tinha que pronunciar o nome do time aí, o desafio.
Guidan. E esse time ele ficou só um ano, né? E o interessante é que nesse time ele marcou 20 gols. Um número maior que pelo Marseille, né? Depois desse Guidan, ele jogou no Marseille, onde ele ficou mais famoso. Mas pelo Marseille ele só fez 19 gols. E pelo Guidan ele já fez um a mais, né? Fez 20.
É, mas lembrando que ele jogou 10 jogos a menos pelo Marseille, né? Ele jogou 45 jogos pelo Guingamp e pelo Olympique de Marseille ele jogou 35 jogos.
É verdade, verdade.
Lembrando que a estatística de vocês é da Ligue 1, né? Que é a primeira divisão deles, que é o total pelo...
Não, na verdade eu não sei, na verdade eu tô vendo do Wikipedia.
Não, mas pelo Guingamp o Drogba fez 50 jogos e fez 24 gols e pelo Marseille ele fez 55 jogos e marcou 32 gols.
Olha aí, caramba, eu acertei, rapaz, flechado. Eu falei, vem Davi Anjos gravar com a gente sobre o Drogba.
O Davi, ele devia ganhar o selo Wikipédia do Chelsea Brasil, cara.
Não, velho, Davipédia.
Davipédia, cara.
Pô, galera, mas vale lembrar também que o Drogba foi ídolo numa série, né? O cara chegou na final da Taça da UEFA aí, 2004. A camisa dele parece estar lá numa igreja, lá Notre Dame de La Guardia. Tá lá até hoje, na Basílica de Marseille, cara. O cara é ídolo lá na parada.
Ah, eu não tenho essa informação, na verdade. A única informação
Notre
que eu...
Notre Dame não é em Paris, pô.
Meu irmão, Notre Dame de La Guardia, aí já eu não sei, mano.
Ah, tem uma igreja lá na França. Ah, é Notre Dame. Igreja na França é Notre Dame, pô.
E pelo Marseille ele jogou ao lado do Deschamps, né? Ídolo do Chelsea, e ele jogou junto com o Deschamps. Essa é a única informação que eu tenho de Marseille, cara.
Não, ele jogou com o Malouda também, pô. Ele formava dupla com o Malouda.
Malouda, que depois ia se tornar um jogador do Chelsea, né? Em 2008? Isso. Ou 2007?
Isso. 2007, Malouda.
2007, né? E muito bom, cara. Tá aí.
Na final da Copa da UEFA que ele jogou pelo Marseille, a final foi contra o Valencia, que eles perderam, que na época era treinado pelo Rafa Benítez, que depois veio se tornar técnico do Liverpool.
Ah, caramba, eu vou dizer pra vocês que eu não lembrava que o Marcelo tinha chegado numa final até vocês mencionar, é verdade. Chegou na final contra o Valencia, né?
E perdeu.
Caramba. Perdeu o Valencia, que tinha o Pepe Reina no gol, se eu não me engano, certo? O timão aquele Valencia, quando como é que é, a Liga das Estrelas... Era interessante, né? Depois isso virou uma catástrofe. Agora é só Real Madrid e Barcelona. Mas o Didier Drogba realmente fez a diferença lá na França. virou ídolo, como o nosso Luiz Olho afirmou aí, disse que tem uma camisa em homenagem a ele na igreja de Notre Dame. E é isso aí, Didier Drogba virou Deus na França, e depois em 2004 ele se juntou ao Chelsea FC, aonde ele ia se tornar um dos maiores atacantes da Europa e do mundo.
O cara nasceu pra ser Deus, pra onde ele vai é Deus.
Dia 20 de julho de 2004, com 24 milhões de libras, ele chegou ao Chelsea.
Então vamos aproveitar, o Davi já puxou aí, vamos falar dessa chegada do Drogba em Londres, ao Chelsea.
There are some people. 20 de julho de 2004, com 24 milhões de libras, ele veio mesmo pra substituir o Hassan Becker, né, que saiu, tinha saído de graça pro Middlesbrough, o Carlton Cole, que tinha sido emprestado pro Aston Villa 10 dias antes, ou 6, mais ou menos, e o Hernan Crespo também, que
muito
tinha sido emprestado ao Villa.
Já Drogba já chegou com um status grande, de um grande matador, por ter feito a diferença numa série, então já chegou... Foi 20 milhões de libras, o que na época era... Ainda hoje é uma grande quantia, mas...
Não, quase nada. Meu Deus, meu salário... Se eu saio de casa pra ganhar 20 milhões de libras...
Na época... Ah, então, quando ele chegou, cara, 24 milhões de libras, ele foi o jogador mais caro do Chelsea até então.
Até então ele era o jogador mais caro do Chelsea, então ele já chegou abrindo um patamar diferente, né?
Pra mim, quando ele chegou, eu acho que foi mais ou menos como o Benayon chegou. Desculpa a comparação. Mas eu pensei que ele ia ser um bom reserva. Eu acho que o Drogba ia ser o que ele foi pro Chelsea.
Nossa, eu disse, fecha a bunda pra falar do Drogba, cara.
No começo, cara, quando ele chegou, eu ainda pensei que era muito dinheiro pro cara do jogador. E pelos atacantes que tínhamos no elenco, eu pensei que ele ia ser um bom reserva, um pra entrar no tempo, sei lá, alguma coisa assim.
Quando o Drogba chegou no Chelsea, eu lembro que. Assim, eu não era. Eu já gostava do Chelsea, já assistia. Os Blues, mas eu não tinha tanta noção assim de mercado de transferência nem de dinheiro, mas eu sabia que o Jimmy Floyd Hasselbeck tava saindo do Chelsea, então eu tava querendo que o matador chegasse também, né? E quando o Drogba chegou, eu falei, pode ser o cara, é negão também, é forte e é alto, tem tudo pra ser o cara, né? O grande substituto.
E quando ele chegou, deu muita dor de cabeça, né, cara? Porque ele ficou aí 3 rodadas sem marcar, até marcar contra o Crystal Palace.
E ele chegou com aquela camisa 15, né? Ele não chegou com a 11
a
15. Já, ele chegou com a 15.
É a 15 que chegou.
E vou dizer, cara, ele chegou com aquela camisa 15 e eu nunca vi alguém fazer tantos gols numa temporada com a camisa 15.
A 15 era do holandês Mario Melchiotti, que saiu pro Vinho.
Herdou, e que mais tarde ia ser do Robin, se eu não me engano, certo? Não, Robin era 16. 15 é do Maludá, né?
Maludá.
Até hoje é do Maludá. DJ Drogba chegou aos Blues, contratação mais cara até então, e chegou pra... Começou a escrever sua história no Chelsea, né? Mostrando aí como é que ia ser. E desde o seu primeiro toque na bola até o último toque na bola, que foi aquele contra o Bayern de Munique, ele escreveu uma linda história.
Logo na primeira temporada ele já chegou marcando 16 gols, né, em 40 jogos. Ganhou aí, marcou na final contra o Liverpool da Taça da Liga, né, FA Cup, e ganhou o campeonato inglês. Depois de 50 anos, o Chelsea não ganhava o campeonato inglês desde 55. Ele chegou já ganhando 2 títulos importantes.
É o que eu ia dizer, né? O ano que ele chegou foi o ano que o Chelsea foi campeão inglês, não foi? É,
exatamente.
Isso, foi o primeiro, isso. Exatamente.
E os gols, cara, eu tava lembrando aqui, ele fez muitos gols. O placar dava 1-1 ou 0-0, ele ia lá e guardava um gol, cara. Ele foi bem importante nessa.
Quando ele chegou no Chelsea, ele era alto, ele era forte, mas se você ver a última temporada dele em 2010, 2011, ele tá bem mais forte e tal. Perdeu velocidade, claro, a idade chegou, né? Mas na chegada dele ele era magrinho, forte, mais magro, mas era aquele jogador rápido pra caramba e não errava um chute, cara. E foi isso que me chamou a atenção nele. Aquele camisa 15 com uma velocidade com um chute muito parecido com o Hasselbeck, cara.
Ele conseguia dominar a área, né, cara? Vinha dois zagueiros e ele tava seguro no lance. A bola ele matava no peito tranquilo, fazia lá o primeiro poste perfeito, cara.
Foi espetacular. E foi uma coisa que o Mourinho usava bastante, que era ligação direta, né? E com Drogba, a ligação direta era tudo, era bem mais fácil, né?
É, até ele sair do Chelsea era muito mais fácil, né, cara?
Então, pô, quando ele chegou no Chelsea, ele fez esse muito, muito sucesso. Nos dois primeiros anos dele no Chelsea, ele já chegou ganhando duas Premier League, né? O cara já chegou arrebentando, foi artilheiro na temporada 2005-2006, vencendo do Rooney, com 3 gols de diferença, espetacular. Aí depois ele chegou, ficou um tempo sem ganhar, o Chelsea ficou um tempo sem ganhar a Premier, mas em 2009-2010 ele ganhou o tricampeonato, marcou 29 gols de novo, o cara arrebentou. E a última temporada, né, Fera? A última temporada o cara fez pouco gol, a temporada tava muito mal, ele veio muito mal nesse 2011-2012. 13 gols ele marcou em 35 jogos, mas aí tu vê os gols que o cara marca. O cara marca um gol na final contra o Liverpool, na FA Cup, e o cara marca o gol do empate contra na final da Champions contra o Bayern. Quer dizer,
o Drogba, o trabalho que ele fazia dentro de campo, assim, ele marcou realmente poucos gols, mas os gols que ele marcava, principalmente o Wembley, cara, o Wembley, todo jogo de Wembley ele marcava um gol. E era aquele gol da vitória. Quem não se lembra daquele Chelsea Arsenal na FA Cup? Que ele marcou um gol também no final contra o Arsenal, 2-1 de virado, se eu não me engano.
Aquele gol foi sensacional, mano. O cara pegou de primeira.
Eu acho que o maior marco do Drogba, cara, pelo menos pra mim, foi os gols decisivos, cara. Ele não amarelava em decisão de jeito nenhum. Cara, era foda.
Ah, e aquele atacante centroavante mesmo, né, cara? Vai esbarrando com todo mundo e vai levando a bola e do nada chuta e entra, tá ligado?
E ele é um jogador assim que tu. Que o zagueiro tava apertado, o Terry tava apertado, recuado. Ele sabia que se ele chutasse a bola pra frente ia ter alguém lutando e alguém brigando. E geralmente o Drogba ganhava, cara. A bola ali no alto, geralmente ele ganhava. Ele ganhava no corpo e dominava no peito.
Pô, mas aí você vai analisar os últimos 4 gols do cara no Chelsea. O antepenúltimo, o 4º gol, antes dele sair, foi aquele gol contra o Barcelona, aquele gol da vitória, espetacular. Em Stamford Bridge, que o Ramires vem pela esquerda, cruza pra ele, ele mata ali. Pô, sensacional, cara. Aí depois vem o outro gol foi na final contra o Liverpool, da FA Cup, o gol da vitória. Quer dizer, depois vem o outro gol, o gol de empate contra o Bayern de Munique. E o último gol foi o gol do título da Champions League nos pênaltis. Quer dizer, o cara é o cara da decisão. É sensacional.
Da nova era, realmente ele é o melhor atacante do Chelsea.
Lembrando que ele fica atrás somente do Paulo Ferreira.
O pior que isso é uma verdade. O pior que isso é uma verdade. It's real and I'm gonna shout it. I'm gonna shout it. I was there when it happened. And so I guess I ought to know.
A diferença do Drogba é que ele nunca foi uma fase, né? Ele sempre chegava, ele sempre fazia gol, não tinha.
Assim, se a gente pode, pode falar de uma má fase do Drogba, é quando o Filipão assumiu o Chelsea, né?
Verdade, cara. Eu lembro de um jogo, eu não lembro qual, acho que foi contra o Liverpool. A fase eu tava perdendo 2-0 pro Liverpool o jogo. Ele entrou e ficava entregando bola de propósito para o time do Liverpool.
Verdade, a fase do Drogba com o Filipão não foi das melhores, mesmo porque o Filipão também não soube conduzir um time cheio de estrela como era o Chelsea. Em 2007, 2008 tinha Bala, que Makelele já tinha saído, mas tinha Robin, não, Robin já tinha saído, mas tinha Terry, tinha Malouda, tinha jogadores.
Paulo Ferreira.
O Deco também não tava nessa brincadeira.
O Deco chegou, mas o Deco tava do lado do Filipão, né?
O Filipão, aquela arrogância dele, eu vou te contar também. É que aguenta, né?
Mas o Drogba, é isso aí, galera. O Drogba, do primeiro toque, como o Luiz disse, os últimos 4 gols dele mostrou a história que ele construiu. Muita gente fala em aposentar camisa 11, a gente pode dar uma falada sobre isso, aposentar camisa 11. Eu sou totalmente contra.
Não, tem muita gente que fala aposentar camisa 11 do Drogba, né? Como só ele tivesse vestido a camisa. Tudo bem que ele foi importante, mas...
Tô a favor, cara. Eu tô a favor, porque tu vê aí o Oscar. O que o Oscar tá jogando, cara? O negócio é que se for aposentar toda a camisa de ídolo, cara, tem que aposentar 26 do Terry, a 8 do Lampard, a 11...
Aí o Eudes disse uma coisa certa. não pode aposentar toda a camisa do Chelsea, senão aí o Drogba não vestiria a 11, porque o Dennis Wise vestiu e o Dennis Wise fez milagre numa época que o Chelsea não tinha tanto investimento.
O próprio Lampard não vestiria até 68, que foi do Poirier.
Pois
também.
É, não dá pra... A 9 que o Jimmy Floyd Hasselbeck vestiu, o Torres não estaria vestindo agora. Então não dá pra aposentar a camisa.
E até porque no... Até porque no futebol não tem essa cultura de aposentar camisa, né? Não, nunca teve. O futebol americano é bem comum isso, tá ligado? Os times americanos, eles aposentarem camisa de grandes ídolos. Mas no futebol não é... E também, assim, a gente tá tirando pelo fato de que a gente conhece essa nova era do Chelsea, né? O que, sei lá, foi feito na década de 60, por exemplo, com o time que foi campeão inglês, na 50, 60, não sei. Tu fala por hoje, né?
Eu sou a favor da dica, da camisa pra quem que merece. O Oscar não merece, o Oscar, pô, ele é meio campo, cara. Devia contratar o centroavante, Falcão, alguma coisa aí, dá pra ele, mas a camisa, mas...
Historicamente, a camisa 11 é de winger, né?
É de meia.
A camisa 11 é de winger, não é de atacante, historicamente. Mas, assim, o Oscar pegou a 11 ali, eu acho que foi uma jogada de marketing da diretoria do Chelsea pra fazer a camisa 11 continuar sendo vendida. É um jogador novo, um jogador de habilidade, que mostrou essa qualidade nas Olimpíadas. Mas aposentar a 11 é exagero. Nem a gente já disse. Se aposentasse a 11 antes do Drogba, o Dennis Wise tinha aposentado. Tudo bem aposentar a 25, que foi do Zola. A 25 tudo bem, porque você não vê um jogador usando a camisa 25 todo dia. Que nem a do Terry. A do Terry possivelmente, fatalmente será aposentada, porque você não vê um cara com a camisa 26 todos os dias.
Eu acho que é uma homenagem, cara. Eu acho que assim, o cara foi muito importante. Muito importante. Acho que o Chelsea nunca ganhou um título tão importante, cara. Algum tipo de homenagem o Chelsea tem que fazer.
Não, aí eu tô com o Luiz.
Sabe uma coisa que eu gosto muito? Aquele estádio do Arsenal. Aquelas estátuas em frente do estádio do Arsenal. Pô, muito show, cara.
Sim, isso é verdade.
Tem que rolar alguma coisa assim, cara. Homenagear esses caras. Porque, pô, o que os caras fizeram foi o que a torcida do Chelsea esperou 107 anos.
Mas eu acho que isso pode acontecer quando o Drogba anunciar a aposentadoria dele. Acho que isso pode acontecer. Quando ele anunciar a aposentadoria dele, beleza. Fecha tudo, faz uma estátua dele do lado do Peter Osgood e fechou.
Ah, mas isso aí eu tô com o Luiz. O que deveria ter uma homenagem, deveria. E não só pro Drogba, na minha opinião. É porque o Drogba, ele tá mais em evidência porque ele saiu.
Mas tinha que pegar o trio ali, ou um quarteto, colocar o Peter Cech, Lampard, Terry e Drogba.
É, esse elenco de 2011, 2012, que fez essa campanha, eu acho que mereceria uma homenagem, cara.
Na sala de na sala de troféu já tem uma homenagem pra eles lá.
É que assim, ó, cara, eu não sei vocês, mas, tipo, eu acho que a dimensão desse título, cara, só vai ser vista daqui muito tempo, sabe?
Quando você analisa a chegada do Drogba, cara, você vê que chegou ele e o Cashman pra tentar roubar a vaga do Woody Olsen, que é um grande ídolo do time até então.
O Woody Olsen, que era um atacante, um meio atacante, que depois foi virando um atacante mais ofensivo, né? Ele era um meio atacante. E o Woody Olsen é aquele jogador que o Chelsea comprou jovem, foi evoluindo, e ele chegou no lugar do Zola. Ou seja, o Woody Olsen era um puta jogador, porque ele chegou pra substituir o Zola. Zola saiu, o Woody Olsen entrou no time titular. Ele já tava entrando. Tanto que na última temporada do Zola, em 2003-2004, o Zola jogou apenas 15 partidas, se eu não me engano. E o Woody Olsen chegou pra... O Woody Olsen já era titular.
Então aí quando o Drogba chegou, cara, o Woody Olsen era titular. E só que o Drogba foi tomando a posição dele. Você vê que ele jogou quase a mesma quantidade de partidas. Você vê que o Woody Olsen jogou 48 partidas, o Drogba jogou 40.
Exatamente.
Quer dizer, o Drogba marcou menos gols, o Drogba entrava como reserva. Mas aí quando você analisa o ano seguinte, cara, você vê que ele chegou e já tomou completamente a posição ali. No final da temporada 2004-2005, ele tomou a vaga mesmo, titular do Woody Olsen. O Woody Olsen foi jogar um pouco mais atrás. O Cashman quase não teve oportunidade de jogar porque virou banco total do Drogba.
E aí entra o que eu pensei, cara. Eu falei, quando ele chegou, eu falei, pô, não tem como ele ser titular. É um bom reserva, porque tinha um bom atacante aí, o Woody Olsen.
Verdade.
Nessa mesma temporada que o Drogba chegou, o Adrian Mutu foi dispensado do Chelsea, né? Por motivos de drogas.
Quem?
O Adrian Mutu. Ele era jogador do Chelsea. Eu botava muita fé no Mutu, era um jogador muito habilidoso. Jogou uma temporada pelo Chelsea, mas na outra temporada ele foi mandado embora porque foi pego pelo doping por cocaína.
Peraí, Mutu aquele que era da Romênia?
Esse mesmo, que jogou na Fiorentina.
Caralho, esse cara já jogou no Chelsea?
Cara, tanta gente já jogou no Chelsea, tu não tem ideia, cara.
Cara, eu nem sabia disso.
Ele foi pego por drogas. Ele teve...
Maconheirinho de merda. É ele que financia essa merda.
É ele que financia essa merda. Lá no prédio dele da Zona Sul, ninguém vê. Beleza, Mutu foi embora. Então, ou seja, menos um atacante para disputar a vaga com o Chelsea. Mutu provavelmente não conseguiria disputar essa vaga. Mas na outra temporada a gente ainda tinha o Hernan Crespo, o Carlton Cole, o Goodyear ainda tava e o Scott Sinclair tava aparecendo, que é também da categoria de base do Chelsea.
Isso, Hernan Crespo, o banco do Goodyear e do Drogba. O cara não conseguiu nem jogar, foi comprado por 16 milhões, cara. E o cara não teve oportunidade de jogar, depois foi até embora pro Milan emprestado.
Exatamente. Drogba e Gudjohnsen no ataque, junto com o Damian Duff, e não conseguiu. Crespo, com toda a sua história, um baita jogador argentino, não conseguiu, cara. Não conseguiu tomar o lugar do Drogba, que ainda não tinha uma fama internacional.
Aí, na outra temporada, chegou o Shevchenko.
Chegou o Shevchenko e o Kalu. O Kalu chegou junto com o Shevchenko.
Aí o time no Inning Eleven ficou um absurdo. Aí tava bom pra caralho.
Nessa temporada 2006-2007, o Gudjohnsen foi pro Barcelona. O Gudjohnsen saiu.
O Robin, o Shevchenko chegou. E quem perdeu a vaga naquele time foi o Robin, né? O Robin tinha muito história com o Chelsea, foi pro banco, porque o Shevchenko tinha que jogar. 30 milhões de libras tinha que jogar.
E Shevchenko, até então, agora em 2006-2007, se tornou o jogador mais caro do Chelsea.
Não, nessa época ele era o jogador mais caro do Chelsea. Mais caro do que o Drogba. O Drogba foi 24, ele foi quase 21. E o Robin perdeu a vaga, cara. O Robin ficou banco porque o Shevchenko tinha que jogar. E o Drogba não ia sair de maneira nenhuma, cara.
Não tinha como tirar o Drogba. Essa é a verdade. Não tinha como tirar o Drogba. O Kalu também tinha sido contratado pra jogar pelos lados do campo. E o Robin tava lá. Mas o que aconteceu na reta final da temporada é que o Shevchenko só ficou no banco. O Shevchenko, quando ele jogava bem pra caramba. Ele fez aquele 4x4 contra o Portsmouth, se eu não me engano.
Contra o Tottenham,
que ele jogou horrores, cara. Quando ele tinha oportunidade de jogar, ele conseguia jogar. Mas só que tinha o Drogba ali. Não tinha como colocar o Drogba e o Shevchenko, já que o Mourinho se negava a colocar o Chelsea no 4-4-2. Ele colocava o Chelsea no 4-3-3.
O Shevchenko com certeza renderia mais Drogba quando tivesse, né? Mas Drogba é Drogba, sim, né, cara?
E na temporada 2007-2008, assim, Shevchenko não conseguiu tomar o lugar do Drogba. Hernan Crespo também não conseguiu. Gudjohnsen, que era o único atacante que jogava ali junto com o Drogba, saiu. E lembrando que o Kesma também foi embora. Quem chegou em 2007-2008 foi o Pizarro. E o Anelka também chegou. Cláudio Pizarro e Nicolas Anelka chegaram para o time, para o setor de ataque. E o Cláudio Pizarro, né, não jogou.
Paulo Ferreira, que pode ter sido, mas também não quis fazer para não tirar a vaga do Drogba, né?
O único que poderia ter tomado o lugar do monstro Drogba era o Paulo Ferreira, mas o Paulo Ferreira falou, não, deixa eu ficar aqui no meu canto.
Paulo Ferreira, ele falou que tava muito cansado.
Porque aqui o Anelka, quando ele chega, chega aí junto com o Deco. Então, para poder tirar o Drogba, não pode. Tem que sair o jogo. A grande revelação da seleção inglesa saiu, o Anelka chegou e não consegue barrar o Drogba.
É verdade. Lembrando que também a temporada do Joe Cole também já foi fraca. Então, a última temporada do Joe Cole foi em 2007-2008, que ele jogou a final contra o Manchester United da Champions League, mas o Pizarro, ele não conseguiu. O Pizarro simplesmente não conseguiu jogar.
É que o tipo de jogo dele era bizarro.
Meu Deus, tava demorando.
Demorou pra sair esse podcast.
Não, o Pizarro era. O Pizarro é aquele cara que você começa a Master League e já vende. Cara.
Pode crer, já bota na janela a transferência.
É, já coloca o dinheiro.
2008-2009, Franco de Santos chegou. Na verdade, ele subiu na categoria de base do Chelsea. Aí, na outra temporada, o Daniel Sturridge chegou. Nisso, o Pizarro já tinha saído. Shevchenko também já tinha saído. E o Daniel Sturridge e Fábio Borini subiram. Borini, que tá agora no Liverpool, que fez sucesso no Swansea City, que jogou muito pela Roma. Foi jogador do Chelsea. Não teve oportunidade, porque Drogba tava lá, barrando todo mundo. O Fernando Torres chegou em 2009-2010.
Não,
2011-2012.
Não, 2010-2011 ele chegou.
Ele chegou em 2010-2011. Sim, completou uma temporada agora.
É, porque o Chelsea tava... Como o Drogba tava tomando conta legal da posição, o Abramovich nem se preocupou mais em comprar atacante, né, cara?
Mas a idade chega pra todo mundo, né?
É, exatamente. Quando a idade chegou, ele foi até Fernando Torres aí... aquele 50 milhões.
E esses 50 milhões aí, cara, poxa, mexeu com a cabeça do Torres e deixou o Torres do banco, né? Ou seja, o monstro Drogba continuava sendo o atacante principal mesmo com Torres e 50 milhões no banco de reserva.
Quando o Torres chegou, cara, tava no Globo Esporte. Aí eu vi lá, Chelsea contrata Torres no Globo Esporte. Eu falei, puta merda, não confio no Globo Esporte. Vou entrar no Brasil, tem que ir no Brasil, é verdade, cara.
Pois é, 50 milhões, cara, no Fernando Torres. Ou seja, 50 milhões. Você paga 50 milhões pra alguém? Você quer que essa pessoa seja o seu titular no seu time?
Tu pagar 50 milhões pra alguém, a puta tem que ser muito boa, cara.
Fernando Torres agora, nessa nova temporada, só tá conseguindo ser titular porque o Drogba foi embora. Porque se o Drogba estivesse no Chelsea, a briga ia ser grande.
Não, sinceramente, velho, o Drogba sair agora. Velho, se o Drogba tivesse hoje no Chelsea, com tanta gente pra correr pra ele, cara, meu Deus, velho.
E juntando esse dinheirão todo aí que o Chelsea gastou comprando o atacante, cara, pra tentar disputar com o Drogba, o Chelsea gastou quase R$500 milhões, cara. O Drogba botou R$500 milhões no banco de Stamford Bridge. Sentadinho.
Caraca, meu irmão. Isso. Isso sim é um número.
Caraca, esse Luiz aí tem um olho muito bom, viu?
Tem, ele tem o Sharingan. Luiz Sharingan. Fechar o assunto de Didier Drogba, a gente vai falar aqui agora a sua vida pós-Chelsea, já que na temporada 11 e 12 ele saiu de Stamford Bridge. Vamos falar um pouco sobre a sua seleção, China e o que a gente quiser.
Oh, by myself.
Drogba disse que depois da Champions League não ia ser mais jogador do Chelsea, ainda ficou um mês inteiro enrolando para a sua saída. Se juntou ao Xangai Shenhua, que tristeza, todos choram, Drogba foi embora.
Cara, velho, não, eu falei igual na mesma, eu falo de novo, cara. Se o Drogba tivesse no Chelsea hoje, o tanto cara pra correr pra ele, velho, ele ia matar muita pau. Acho que não vi necessário, não. Esse negócio de renovação, cara, mas o Drogba, a qualidade dele é um dos melhores tamanhos do mundo, cara.
Ele acabou só com o Ramires correndo, né?
A verdade também é que o Chelsea ofereceu pra ele um ano de contrato, ele queria dois, e o Chelsea de Roman Abramovich se nega a oferecer mais de um ano de contrato pra jogadores acima de 31, 32 anos. E o Drogba já tem 33 anos, fez 34 agora. Ou seja, se oferecesse dois anos de contrato pra ele, ele ia jogar até os 36. Jimmy Floyd Hasselbaink jogou pelo Chelsea até os 33 anos, e eu acho que foi o jogador mais velho que chegou a jogar pelo Chelsea dessa nova geração.
Ah, cara, eu vou te dizer que o dia que anunciaram que o Drogba ia sair, eu fiquei triste pra caralho, cara.
Na verdade, todo mundo ficou triste porque o Fernando Torres não mostrou, né, porque veio, né, até agora.
Eu não, fiquei tranquilo, porque eu...
Tô muito pro Torres, cara, tem mais história, cara. Veio um cara que desde 2004 eu acompanho ele, cara, o cara que fez eu gostar do Chelsea, cara. Ele fez eu amar o Chelsea, o coração foi ele, e aí o cara vai sair, cara. Eu fiquei muito, muito chocado, cara.
Foi realmente triste a saída dele.
O pior de tudo, foi de graça.
Pô, o Drogba, ele ficou muito marcado na Costa do Marfim por causa das suas contribuições com o país, né? O país, aquela riqueza toda. O Drogba, ele dedicou muito da sua vida para o seu país. É, me lembro muito bem de uma luva que ele ganhou de patrocinador, cara. É de 10 milhões. Seja de dinheiro, seja de libras. Ele só precisa desse dinheiro, cara, pra construir hospitais, estados, com marfim e escola. Então, uma coisa bem absurda, né, cara? Eu nunca tinha visto futebol, cara.
Verdade, toda a premiação que ele ganhava também, ele convertia essa premiação pra construir hospital lá na Costa do Marfim. Assim, além de ser um baita jogador, ele era um humano sensacional, né? Tanto que ele é um da ponta de lança da ONU referente à África. É o Didier Drogba.
Em 2010 ele foi apontado pela revista Time como uma das 10 pessoas mais influentes do mundo.
Vou dar um olho da Vianza aqui, ó, cara. É, estatística. É, temos aqui 36% dos hospitais da Copa Fifodrome que construiu. E depois que o Drogba começou a ajudar o seu país, a saúde da Costa Mavi melhorou 56%, cara.
Olha aí, olha aí. Espetacular.
Drogba pra presidente, rapaz.
Espetacular. Vote 11. Espetacular. Agora, Drogba tá defendendo um time da China, Shanghai Shenhua. E ele tá muito perto de voltar, né? Já que um dos fornecedores, um dos investidores do Shanghai Shenhua não quer pagar o salário altíssimo do Drogba, e Drogba pode estar muito perto de deixar o clube.
É, mas eu acho que não volta pro Chelsea, não.
É, se ele voltar pro Chelsea vai ser um grande tumulto pros atacantes do Chelsea, né? Eu acho difícil ele voltar pro Chelsea.
É, ele não vai querer manchar o grupo, né? Ele não vai querer brigar com o Fernando Torres. O Fernando Torres só ficou no Chelsea porque o Drogba saiu, essa é a verdade. Ele queria sair do Chelsea no final da temporada.
O último toque do Drogba foi aquele gol de pênalti.
Pra que manchar isso, né, cara?
Exatamente, é o que eu ia dizer agora. Eu acho que ele não volta pro Chelsea. Ele vai deixar do jeito que tá. Tá, ele não ia se arriscar, voltar pra fazer às vezes uma campanha vergonhosa ou alguma coisa ruim com toda a história que ele deixou, tá ligado?
Sei lá, eu não quero que o Drogba volte, mas se ele falar que quer voltar, eu pinto meu peito e vim junto com mais alguns malucos e escrevo no peito cada letra: volta, Drogba. E saio desfilando aqui por Brasília, cara.
Ok.
Ok, né?
Ok.